Olá, você está ouvindo o Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. O Pudim de hoje estará servido à mesa do professor Edward Henry Louis para um minicurso sobre o avanço do protestantismo no Brasil. O minicurso faz parte do terceiro Diálogos de História, ciclos de minicurso online promovidos pela UFPR. Ele é professor de História no Instituto Federal do Paraná. Possui graduação em História pela UFPR, é mestre em Educação na linha História e Historiografia da Educação pela UFPR, é doutor em História na linha Arte, Memória e Narrativa pela UFPR. Esse minicurso foi dividido em três partes. Este é o episódio final e falará sobre o avanço das igrejas pentecostais no Brasil e o estabelecimento do neopentecostalismo.
Olá pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo retorno de todos. Vamos dar sequência aí ao nosso avanço do protestantismo no Brasil e pensar hoje um pouco a respeito do movimento pentecostal. O avanço das igrejas pentecostais, elas têm uma importância muito significativa nesse contexto todo. É preciso deixar claro que algumas denominações, principalmente alguns estudiosos, eles acabam separando os grupos e alguns nós temos estudiosos que separam os pentecostais dos demais protestantes ou dos protestantes históricos. Então, já queria deixar bem claro que na nossa análise a gente considera todos eles como oriundos dos movimentos reformados, das reformas do século XVI e que passaram por transformações. É importante resgatar a visão que Lutero traz a respeito da livre interpretação da Bíblia. Se nós lembrarmos, até Lutero, a Igreja Católica, ela tinha primazia sobre a interpretação da palavra. Mas Lutero vem quebrar isso e ele defende a livre interpretação da Bíblia. Já falei em outra aula sobre a importância das escrituras, a importância da leitura da palavra para as denominações protestantes. Elas sempre tiveram um grande apreço ligado a esse valor que foi colocado já no início da Reforma, tanto por Lutero, quanto por Calvino, quanto pelas outras lideranças protestantes que vão surgindo aí ao longo do tempo. Pois bem, quando nós falamos em movimento pentecostal, nós também pensamos muitas vezes em situações muito estanques. Ah, quando surgiu? Ah, surgiu ali no início do século XX e ponto. Isso é uma visão assim muito limitada. Precisamos entender, como já falei, né, no seu contexto e de uma forma mais ampla, e compreender que o movimento pentecostal, o pentecostalismo, ele vem tomando forma já desde as primeiras manifestações avivalistas que nós vamos ter lá do século XVII. Então, o movimento pentecostal, ele é fruto de uma série de transformações que essa igreja cristã reformada, as mais variadas denominações que existiam até então, começam então a pensar determinados aspectos de forma diferente. Já havia falado também do impacto no século XVII do racionalismo. O racionalismo cartesiano do século XVII, ele teve um reflexo nas igrejas reformadas muito intenso. A relação estreita da religião, da religiosidade com a política na formação dos estados nacionais europeus, transformando as relações religiosas em algo extremamente racional, não abrindo muitos caminhos para experiências emocionais. Isso vai ser quebrado ao longo do século XVII. Um ponto importante de destaque nessa mudança, nesses revivals, é o John Wesley, que era anglicano e que realiza um avivamento ali na Inglaterra, que vai ter um grande impacto em vários outros lugares, vai para além da Inglaterra, culminando inclusive com o surgimento da Igreja Metodista. Então, os metodistas, já pela própria origem, vão ser berço de movimentos avivalistas. É importante destacar a origem do termo pentecostalismo ou pentecostal. De onde que vem essa palavra? Os judeus tinham a festa do Pentecostes, era uma festa tradicional dos judeus. Eles comemoravam isso e na época de Cristo, os discípulos se reuniam e participavam da festa do Pentecostes. E após a morte de Jesus Cristo, seus primeiros discípulos estavam reunidos por ocasião do Pentecostes, dessa festa, desse evento da tradição judaica, e é ali, nessa reunião, que acontece a manifestação do Espírito Santo. Então, essa manifestação do Espírito, em que os discípulos começaram a falar línguas diferentes, o apóstolo Pedro começou a pregar numa língua e todas as pessoas de línguas diferentes conseguiam entender o que ele estava falando. Então, todo esse movimento que vai até mesmo dar origem àquilo que nós chamamos de igreja primitiva, onde vai ocorrer a conversão de milhares de pessoas em um evento extremamente impactante ali naquelas sociedades da Judéia. Estou falando isso lá do século I. Esse movimento vai ser registrado no livro de Atos, capítulo 2. Então, essa menção de Atos 2 é muito interessante, porque outros momentos vamos falar sobre isso. E o movimento pentecostal costumeiramente faz alusão ao ocorrido em Atos 2, que é a manifestação do Espírito Santo. Então, o Pentecostes, o pentecostalismo, ele tem essa estreita relação com a manifestação do Espírito Santo. Ou seja, as denominações que se declaram pentecostais, elas valorizam os dons do Espírito, valorizam o batismo no Espírito Santo, o que as diferem das demais denominações reformadas. Então, essa característica levou à nomenclatura de igrejas pentecostais. Dessa forma, a gente pode entender que os avivamentos ocorridos desde a partir ali do século XVII, século XVIII, eles vão culminar em dezenas de movimentos avivalistas em que essa efervescência, essa emoção que passa a tomar conta de grupos quando estão em momentos de oração, quando estão em momentos de reunião enquanto igreja, isso vai se tornar algo relativamente comum a partir do século XIX, principalmente em alguns lugares nos Estados Unidos, na própria Inglaterra. Nós vamos ter isso na Escócia, vários movimentos avivalistas que provocam reuniões religiosas mais avivadas, mais aquecidas, mais emocionais do que as tradicionais reuniões ou cultos das igrejas reformadas. Então, há algumas características comuns. Então, a emoção acima do normal. Então, as pessoas oravam muito, buscavam a presença de Deus, buscavam a manifestação de Deus através das suas orações, dos seus cânticos, o choro. Então, são movimentos muito relacionados com isso que nós chamamos de avivamentos, os revivals. Esse movimento também está relacionado com os movimentos holiness, que buscavam a santidade. Então, existia muito essa questão, como as igrejas haviam se tornado extremamente racionais, racionalistas, esses movimentos avivalistas, eles buscavam um resgate à santidade, uma vida mais santa, uma vida mais pura, mais entregue a Deus e menos racionalistas, né? Então, havia uma ênfase nessa questão da santificação. E esses movimentos religiosos se espalham pelos diferentes países europeus, chegam na América também, especialmente nos Estados Unidos. Nós vamos ter ali dezenas de pastores avivalistas, pregadores itinerantes que fazem os cultos em diferentes locais, em lugares onde as religiões, as igrejas tradicionais não chegavam, mais ao oeste, enfim, faziam pregações para populações também menos convencionais, né, do que os brancos de origem inglesa. Então falavam para imigrantes, para os escravizados, posteriormente para os ex-escravizados que continuavam excluídos daquela sociedade. Então são movimentos religiosos que muitas vezes aconteciam nas denominações tradicionais, como os batistas, como os metodistas, como os presbiterianos, mas que se mantinham, não criavam até então nitidamente vertentes dentro das denominações. E sim, existiam algumas igrejas mais avivadas e igrejas menos avivadas. No início do século XX, pelos anos 1900, há uma movimentação nos Estados Unidos, formação de um grupo de estudos bíblicos liderados por um pastor chamado Charles Fox Parham. Ele começa a desenvolver esses estudos, essas pregações, na chamada Escola Bíblica Bethel, no Kansas, e diante desse grupo há uma manifestação do Espírito Santo através de uma fiel que passa a falar em línguas estranhas. Esse fato, né, ocorrido ali nos Estados Unidos, ele foi um marco de que alguma coisa diferente aconteceu. E para muitos estudiosos, esse é o marco do início do pentecostalismo nos Estados Unidos, consequentemente no restante do mundo. Assistia a essas reuniões dessa escola bíblica, e dessa, onde eles começaram então a enfatizar e a valorizar essa manifestação de falar em língua estranha, muitas pessoas começaram a ser atraídas ali para assistir essas aulas. Inclusive existia um pastor batista, filho de ex-escravos, né, de escravizados, que haviam sido escravizados, que devido àquela cultura americana segregacionista, ele não podia assistir às aulas junto com o restante dos alunos que eram brancos. Tanto que o Seymour, ele assistia a essas aulas do lado de fora, pela janela. Então acontecia tinha ali a sala de aula onde eles estavam estudando, fazendo os estudos bíblicos, e ele assistia essas aulas do lado de fora. E ele acaba levando esses ensinamentos, levando essas ideias para o local onde ele pregava, em Los Angeles, e ele começa a fazer orações pedindo essa manifestação do Espírito Santo, e algumas pessoas por quem ele faz essa oração manifestam esse dom, manifestam essa língua estranha, e segundo eles, isso é uma marca característica do batismo do Espírito Santo, ou seja, significa que aquelas pessoas que falavam aquela língua haviam sido batizadas pelo Espírito Santo. Vou abrir um parênteses aqui para a gente falar a respeito disso, porque tradicionalmente, né, desde o início da história do cristianismo, sempre foi dado muita ênfase ao estudo teológico, tanto que a teologia sistemática ela surge a partir de estudos a respeito da divindade de Cristo, principalmente. Então sempre se estudou os grandes teólogos, tanto da Igreja Católica como posteriormente e depois os teólogos da Igreja Reformada, sempre foi dado um grande valor e uma grande ênfase nos estudos sobre Cristo, a natureza divina, a natureza humana de Cristo, obviamente sobre Deus. E o Espírito Santo sempre foi uma categoria menos estudada, menos valorizada, podemos colocar assim, né? E é isso que o movimento pentecostal vai tentar reverter, vai trazer ao primeiro plano, à cena, a valorização, as manifestações do Espírito Santo. Quando eu falo em manifestações do Espírito Santo, dos dons do Espírito, nas cartas, principalmente Paulo, no Novo Testamento, se fala sobre vários dons do Espírito Santo. O dom de línguas, que academicamente nós chamamos de glossolalia, falar línguas estranhas, o dom de línguas é apenas um deles que determinados grupos pentecostais colocam como a grande evidência de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Então, para quem é um pouco leigo no assunto em termos religiosos, como eu falei no início, a minha intenção aqui não é falar sobre teologia, mas é importante a gente entender alguns termos e alguns conceitos para poder entender aí um pouquinho a evolução histórica. Então, existem outros dons do Espírito, como o dom de profecias, como o dom do ensino, o dom de cura, tá? Então, são manifestações que ocorrem atribuídas como manifestações dons espirituais. Então, entre os pentecostais existem as divergências, mas pelo menos em grande parte, a maior igreja pentecostal que nós temos, que é a Assembleia de Deus, eles defendem, né, que a manifestação do batismo no Espírito Santo é através da glossolalia, de falar línguas diferentes. Vai haver divergências, nem todos os teólogos, pastores entendem dessa forma, da própria denominação, existem então divergências, mas essa seria uma manifestação mais evidente desse fenômeno. Então, o fiel ele passaria por dois momentos importantes. O primeiro é da conversão em Jesus Cristo, ele se converte, ele ganha, adquire a salvação. Esse seria um momento. Em um outro momento, não necessariamente cronologicamente distante, em uma ação separada, existe outro acontecimento importante na vida do fiel, que é o batismo no Espírito Santo. E aí, como que ele sabe que ele foi batizado no Espírito Santo? Para alguns, é através da manifestação do Espírito, através de falar em línguas estranhas, a glossolalia, tá certo? Então, vou fechar esse parênteses aí, antes que eu me enrole, né? Não sou teólogo, né? Não tenho formação nessa área, mas é apenas para a gente pontuar aí algumas diferenças, né? E alguns conceitos importantes aí nessa nossa história. Estava falando do William Seymour, né? Que então inicia todo um processo de pregação. Eles começam a se juntar, muitas pessoas, eles acabam se estabelecendo em uma antiga sede, uma antiga igreja metodista que tinha na famosa Rua Azusa. Nessa rua, então, em Los Angeles, ele inicia esse trabalho, esses cultos extremamente avivados, onde eram feitas as orações e as pessoas manifestavam o dom de falar em línguas estranhas. Esse grupo cresceu, chamou a atenção da imprensa e eles acabaram ganhando cada vez mais adeptos e se organizando enquanto uma denominação religiosa, que não era mais batista, não era metodista, e eles começaram a se denominar posteriormente, essa denominação, se não me engano, é a partir de 1918, 15 a 18, eles começam a utilizar a denominação de Assembleia. E posteriormente se adotou esse nome de Assembleia de Deus, tanto nos Estados Unidos, como vai ter também a influência do termo vindo para o Brasil, e as igrejas que se formam aqui também vão utilizar essa nomenclatura de Assembleia de Deus. Há um sociólogo muito importante que faz uma análise sobre a formação do pentecostalismo no Brasil, chamado Paul Fresno. Ele tem um trabalho muito grande, a sua tese de doutorado é exatamente a respeito da relação do movimento pentecostal com aspectos políticos. E ele divide os movimentos pentecostais no Brasil em três ondas, em três momentos. Então, num primeiro momento, a chegada e o estabelecimento da Congregação Cristã do Brasil, que seria a primeira denominação pentecostal a se estabelecer aqui, por uma diferença aí de meses, 1910 se estabelece a Congregação Cristã, 1911 a Assembleia de Deus, que é a grande referência entre os pentecostais em quantidade, é a maior denominação evangélica que nós temos no Brasil em quantidade de fiéis. Tá? Então essa seria o que ele chama de a primeira onda no início do século 20. A segunda onda seria a partir dos anos 50, com o estabelecimento da Igreja Quadrangular, Igreja O Brasil para Cristo. Então, essas igrejas que possuem mais um aspecto, elas mudam alguns valores, enquanto nós temos as igrejas pentecostais tradicionais, como a Assembleia de Deus, extremamente conservadoras nos costumes, com alguns aspectos extremamente limitadores até certo ponto. Vou dar um exemplo, né, para ficar claro isso que eu estou falando. Durante muito tempo, a Assembleia proibia os seus fiéis de assistir televisão, de jogar futebol, coisas que com o tempo foi havendo uma certa flexibilidade. Lógico que essas realidades elas são diferentes quando você está falando de uma igreja que está num grande centro urbano e uma igreja que está no interior dos estados. Então, as práticas elas são diferenciadas, mas de uma maneira geral a gente percebe isso. A Igreja Quadrangular surge também nesse contexto, a partir da década de 50, um movimento cruzadista, que eles chamavam. Haviam as famosas cruzadas evangélicas, tanto que num passado, até um passado não muito distante, se chamavam as igrejas quadrangulares de a cruzada, porque eles faziam esses congressos evangelísticos, chamando pessoas. O movimento dessa segunda onda, ele é muito pautado na questão da cura. Então, enquanto a gente tem ali, no primeiro movimento do início do século, a primeira onda, pautada muito na manifestação do falar em línguas, a partir aí dessa segunda onda, nós temos aí muita ênfase na questão da cura, orações por cura, orações por transformações práticas de vida. E uma terceira onda, para o Paul Freston, ele chama as igrejas que são voltadas para as grandes mídias, né, as famosas igrejas neopentecostais, sobre as quais nós vamos falar um pouco mais na nossa próxima aula, mas elas configuram a partir da década de 70, com a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, 77, e aí temos as outras denominações, como a Igreja Internacional da Graça de Deus, enfim, outras denominações que surgem aí nessa terceira onda, com características ainda mais diferentes. Mesmo entre os pentecostais, alguns vão dizer que essa terceira onda não tem nada a ver com eles. Então eu estou pegando uma classificação de um sociólogo, tá? Um trabalho acadêmico. Mais uma vez pontuando, entendo que existam divergências, entendo que existam pontos de vista que fundamentados que não vêm dessa forma. Mas academicamente nós temos esses trabalhos que colocam esses três momentos do avanço da igreja pentecostal ou das igrejas pentecostais no Brasil. Pontuando aqui esse avanço das igrejas pentecostais em território brasileiro, mais uma vez gostaria de destacar que a primeira igreja a se estabelecer aqui é a Congregação Cristã. Essa igreja ela foi fundada em 1910 em São Paulo por um imigrante italiano chamado Luiz Franciscon. Ele e mais um pastor companheiro dele fazem uma pregação na Praça da Sé, mas em São Paulo acaba não dando muito certo. Eles acabam se mudando para o interior do Paraná. E ali eles fundam a primeira igreja da Congregação Cristã, que ali sim começa a se expandir. A Congregação Cristã carrega essas características da igreja pentecostal, com alguns aspectos ainda mais conservadores, ainda mais tradicionalistas. Então nós temos características dessa igreja que são muito marcantes, por exemplo, os templos são todos muito parecidos, então você identifica um templo da Congregação Cristã facilmente. Geralmente são pintados da mesma corzinha, são muito parecidos entre si. Em termos comportamentais, chama atenção a divisão entre homens e mulheres dentro do templo. Homens e mulheres ficam separados. Havia a tradição das mulheres usarem o véu durante muito tempo. E alguns aspectos, assim, por exemplo, principalmente em relação aos meios de comunicação, tanto a Assembleia quanto a Congregação Cristã, eles vão ser muito reticentes, inclusive em relação ao uso dessas mídias, o que vai abrir caminho para que outras denominações utilizem esse recurso de uma forma mais ampla, de uma forma mais efetiva, conseguindo angariar um número de fiéis ainda maior posteriormente. Então isso caracteriza um pouco aí dessas denominações. Apesar da igreja da Congregação Cristã ter sido a primeira igreja a ser fundada, a primeira igreja pentecostal a ser fundada no Brasil, em número de fiéis ela vai ser ultrapassada pela Assembleia de Deus, que vai ser fundada aqui no Brasil em 1911. A história da Assembleia de Deus aqui começa por dois missionários, dois pastores suecos que vão para os Estados Unidos, pertencem à denominação batista, ali participam de algumas reuniões, e em uma dessas reuniões eles recebem uma revelação de que deveriam ir para uma determinada localização que eles não entenderam a princípio, porque não conheciam essa cidade, esse lugar. Então eles saem dessa reunião e vão numa biblioteca procurar um atlas para ver onde fica esse lugar que eles entenderam como Pará, certo? E aí eles localizam no mapa que Pará é um estado no Brasil. E aí eles começam a se mobilizar. Eles mesmo contam, né, na sua história, dizendo que não tinham dinheiro suficiente para vir para o Brasil. Então foram através de doações que eles conseguiram juntar valor para conseguir fazer essa viagem dos Estados Unidos para o Brasil. Chegando no Brasil, eles se apresentam a um pastor presbiteriano, que por sua vez apresenta eles a um pastor batista, e eles conseguem hospedagem ali nessa igreja, ficam trabalhando nessa igreja ali na região amazônica, né, no Pará, e aos poucos eles vão trazendo os seus ensinamentos ali naquele lugar. Principalmente a igreja batista ali tinha uma característica bastante tradicionalista, e quando eles percebem, já existiam grupos formados dentro da igreja que divergiam, né, em relação à doutrina, à forma de entender determinados aspectos da doutrina. E esses dois missionários, esses dois pastores, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, eles são, juntamente com os seguidores deles ali dentro daquela igreja, são expulsos daquela igreja e, consequentemente, eles começam a fundar uma nova denominação, que em pouco tempo consegue vários adeptos, vários seguidores, começam a crescer. Num primeiro momento, eles se autodenominam Missão de Fé Apostólica, esse era o nome da igreja deles, né? Missão de Fé Apostólica, que a partir de 1919, já com uma quantidade bastante grande de fiéis, passam a utilizar o termo que era utilizado nos Estados Unidos para identificar aqueles grupos pentecostais como Assembleia de Deus. Tá? Então aí é fundada a Assembleia de Deus no Brasil. Podemos considerar a data de 1911 a fundação dessa denominação, que se tornará a maior denominação evangélica do Brasil. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. A próxima e última aula, vamos falar sobre os movimentos neopentecostais. Ok? Um abraço, até mais. Vamos então para o nossa última videoaula a respeito do avanço do protestantismo no Brasil. Gostaria de iniciar essa aula, que tem como propósito observar alguns aspectos aí do neopentecostalismo, ou seja, a terceira onda do pentecostalismo, segundo alguns autores. gostaria de rapidamente retomar a segunda onda e falar a respeito das igrejas pentecostais oriundas desse movimento de segunda onda e aprofundar um pouquinho na sua história e nas suas características. Tá? Em primeiro lugar, falar a respeito da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja, uma denominação protestante pentecostal que vai surgir em 1923 nos Estados Unidos, na Califórnia, criada por uma pregadora, uma evangelista chamada Aimée Semple McPherson. Aproveito para abrir um parênteses importante nessa discussão a respeito do protestantismo, a questão da importância e da valorização da mulher no contexto protestante. Assim como em várias outras esferas da sociedade, no meio protestante também essa discussão está cada vez mais em voga. Algumas denominações preveem a existência de pastoras, fazem esse papel aí de liderança da comunidade. Outras comunidades, outras denominações estão num processo de abertura a isso, mas é inegável a importância da figura e do papel das mulheres nas denominações protestantes. Vale a pena destacar que em muitas comunidades, pensando no contexto atual, até a partir de algumas observações antropológicas, nós percebemos que as mulheres protestantes, especialmente nas regiões periféricas do país, elas detêm uma possibilidade de ascensão ali naquele meio maior do que as demais. Sem contar aspectos de possibilidades de liderança ali no seu meio. Portanto, esse é um assunto interessante. Poderíamos abrir uma nova discussão que teria bastante o que falar sobre esse ponto. Enfim, tratar do protestantismo, que eu já falei, como eu já falei em outros momentos, abre um leque de várias possibilidades de análise. Esse é apenas um dentre tantos outros. Vou fechar o parênteses aqui e voltar. Então, essa criadora da Igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos vai iniciar todo um projeto, né, de igreja com características do pentecostalismo, com uma ênfase muito grande no aspecto da cura divina. Como eu falei, é característico dessas igrejas deste período, dessa segunda onda, a ênfase na cura divina. Enquanto nós tivemos a primeira onda com uma ênfase no batismo do Espírito Santo, a glossolalia, ao falar em línguas, né? Essa segunda onda, a ênfase é na cura divina, né? Porque a igreja quadrangular, né? A ênfase nos quatro pontos, né? Acerca de Jesus Cristo, né? Então eles entendem que há uma estrutura harmônica, equilibrada, que representa através de Jesus Cristo, como ele como Salvador, ele como santificador através do batismo no Espírito Santo, por isso o símbolo da pomba ali, ele como aquele que cura, né? O símbolo do cálice, e finalmente ele como rei, Salvador da humanidade, que voltará. É muito importante o aspecto, quando a gente fala das igrejas pentecostais, essa ênfase também no aspecto da segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, os tempos apocalípticos. Isso é um tema constante nas pregações das igrejas pentecostais. A segunda vinda de Jesus, então o fim dos tempos, que consequentemente existem interpretações para isso. Também não há um consenso, há aqueles que têm uma interpretação pré-milenistas, os amilenistas, enfim. É um leque também aí de estudos possíveis a respeito dessa visão escatológica que as igrejas têm. É tradicional das igrejas pentecostais a visão pré-milenista, em que vai ocorrer um arrebatamento da igreja, mas antes disso a igreja vai passar por perseguições, vai passar por provações, a vinda do anticristo, enfim, são temas recorrentes no discurso, nas pregações dessas igrejas. Outra igreja muito importante aí para a gente destacar dessa segunda onda é a igreja O Brasil para Cristo. Um destaque que ela é a primeira igreja que é fundada no Brasil. Todas que a gente está vendo aqui, fundada na Inglaterra, fundada nos Estados Unidos, a grande maioria, e vem um missionário e se estabelece aqui. Aqui não, né? A Igreja O Brasil para Cristo foi uma igreja criada pelo missionário Manuel de Melo. Ele era um obreiro, ele era um presbítero da Igreja Assembleia e que acabou, por questões, né, algumas doutrinárias, algumas visões que tinha a respeito, né, da igreja e do comportamento e da tendência que a igreja na qual ele estava, ele não concordava, ele acabou fundando essa nova denominação. Como eu falei, né, na aula anterior, o protestantismo, por sua própria característica inicial lá da Reforma, lá com Lutero, tem essa tendência da criação de vertentes Por isso que nós chegamos a essa quantidade de denominações protestantes praticamente incontável. Hoje eu não seria capaz de dizer quantas igrejas protestantes existem com suas devidas variações, devidas multiplicações, e acabam se tornando igrejas independentes e tendo características diferenciadas também. Então, a igreja, o Brasil para Cristo, primeira igreja fundada aqui no Brasil, inclusive, essa igreja tem um dia oficial, foi oficializada pela presidenta Dilma, criação do Dia da Igreja, o Brasil para Cristo, está? Aí é uma lei que foi sancionada durante o governo Dilma e que homenageia essa denominação originalmente criada no Brasil, mas obviamente com características das demais igrejas protestantes pentecostais. Finalmente, nós vamos ter lá em 1962, criada pelo missionário Davi Miranda, a Igreja Deus é Amor. Também uma igreja que vai encontrar uma ampla aceitação, principalmente nas camadas mais pobres, devido a essa pregação constante baseada na cura divina. Observando sob um prisma sociológico, a gente vê uma carência, né, da chegada do Estado a determinados setores da sociedade. As camadas mais pobres são desassistidas. Isso historicamente no Brasil nós vemos acontecer e no presente não é diferente. Então o amparo que essas igrejas oferecem, tanto o amparo espiritual, mas muitas vezes um amparo material também, de apoio psicológico que elas oferecem, faz com que elas se tornem atrativas para várias pessoas, como sendo um alicerce, como sendo um ponto de apoio para essas populações. Uma pregação baseada na ideia da cura divina, ela vem alentar a necessidade, o coração de muitas pessoas, de muitos fiéis. Não é raro, nós vemos nas igrejas Deus e Amor, então, objetos relacionados a essa busca pela cura, muletas, cadeiras de roda, enfim, objetos que os fiéis levavam a fim de pedir uma cura, uma intervenção divina a uma necessidade que eles têm. Então, obviamente não fecha o ciclo, nós vamos ter variantes dessas denominações também surgindo, variações também das denominações tradicionais. Nós vemos lá em 1965, a Igreja Batista, ela acontece uma cisão nela e há o surgimento de uma nova convenção. Até então nós tínhamos a Igreja Batista Histórica, 1965, então o surgimento de uma nova convenção batista de orientação pentecostal, que é com o surgimento da Convenção Batista Nacional. Então, mais de 300 igrejas foram desligadas da Convenção Batista Brasileira, tradicional, e se criou uma nova Convenção Batista que também apresenta um grande número de fiéis, com uma presença bastante marcante aí em todo o território nacional. Então, esse fato que acontece com a Igreja Batista, ele é sintomático, acontece a manifestação pentecostal em várias outras denominações, gerando vertentes, tá? Isso acontece com a presbiteriana, também vai gerar cisões, acontece com a Igreja Metodista, então isso, e também com as próprias pentecostais vão surgir as suas derivações, que de uma certa maneira vão dar origem a novos movimentos. Quando nós observamos essas três ondas, nós englobamos ali num determinado momento histórico as características mais predominantes daquelas denominações, tá certo? Então agora a gente vai partir aí para falar mais especificamente a respeito das igrejas neopentecostais surgidas a partir da década de 70. Quando nós falamos a respeito do avanço das igrejas de terceira onda pentecostal, o neopentecostalismo, fica difícil não citar a Igreja Nova Vida. Não que ela pertença necessariamente a esta terceira onda, ao movimento neopentecostal, mas porque foi no interior desta igreja que surgiram grandes lideranças dos movimentos neopentecostais e algumas ideias passaram a ser veiculadas e passaram a se tornar o carro-chefe das igrejas neopentecostais. Então, essa Igreja Nova Vida, ela foi criada pelo pastor, pelo bispo Robert McAllister, um canadense que veio ao Brasil, fundou esse trabalho. Ele estava muito associado às igrejas quadrangulares, tanto que ele participou de algumas cruzadas evangelísticas, convite das lideranças quadrangular, e ele foi o pioneiro aí, um dos pioneiros a levar um programa de rádio da sua denominação. Então essa igreja, ela começa como um programa de rádio, onde esse bispo fazia suas pregações, e aos poucos eles foram expandindo, né, do rádio, foram para as praças, das praças aos grandes eventos, às cruzadas, até que se torna uma igreja em 1964. Então, a partir desse ano, surge, né, oficialmente a Igreja Nova Vida. E qual o diferencial? Então, uma das características, né, da pregação do bispo McAllister era a questão da desmistificação em relação ao dinheiro. Especialmente as igrejas pentecostais, elas tinham por tradição essa valorização da pobreza. Não que elas pregassem a pobreza, mas o não apego ao dinheiro era uma mensagem comum nas igrejas pentecostais tradicionais, de primeira onda, digamos assim. E o bispo McAllister traz à tona essa coisa de que, não, o dinheiro é uma coisa boa. A gente precisa de dinheiro, tanto que ele muda alguns padrões, né? Era tradicional nas igrejas a ideia da sacolinha, passar a sacolinha durante o culto para fazer a coleta do dízimo. Ele traz a inovação de que o dízimo deve ser entregue nas mãos do pastor. E isso muda, isso vira uma chave para muitos que pertenciam ali àquela denominação. O simples fato dele começar com um programa de rádio, visto que os programas, né, de rádio, de televisão, por muitas denominações, eram demonizados, eram vistos como algo negativo. As igrejas tradicionais pentecostais, inclusive, proibiam os seus seguidores de assistir televisão, ir ao cinema. E ali, com a Igreja Nova Vida, eles começam a utilizar isso como um meio, né, um veículo de comunicação do Evangelho. Isso também leva a uma virada de chave. Ele também vai ser pioneiro na utilização de programas televisivos. Começa a trazer programas, principalmente americanos, e veicular na TV brasileira. Isso acaba se tornando meio que ali na década de 60, principalmente a década de 70, começa a se tornar uma prática comum entre outras denominações. Então é muito conhecido os programas de Rex Humbert, Jimmy Swaggart, então pregadores, evangelistas televisivos americanos que passam a ter seus programas veiculados aqui no Brasil. Uma tradução ainda bastante precária. Muitas vezes esses próprios pastores faziam a tradução desses programas, faziam a dublagem, melhor dizendo, mas eles vão causar um impacto na sociedade brasileira e começa a mudar aí um pouco a visão a respeito do uso de mídias, que isso também é outro assunto que gera bastante discussão, o uso das mídias por parte dos grupos evangélicos. Então, a Igreja Nova Vida também se caracteriza como uma igreja da segunda onda do pentecostalismo no Brasil. No entanto, ela vai ser fundamental para que as igrejas da terceira onda definam certas práticas e certas características delas. Nome mais conhecido que pertenceu à Igreja Nova Vida e acabou fundando a sua própria igreja é o Bispo Edir Macedo, juntamente com seu cunhado, R.R. Soares, o Romildo Ribeiro Soares. Eles vão fundar a Igreja Universal do Reino de Deus, na época ainda como Casa da Bênção, primeiro nome que leva essa a denominação, depois passa a ser Igreja Universal do Reino de Deus, dando início então ao ciclo, né, de igrejas chamadas neopentecostais. Antes de falar de particularidades e dos fundadores dessas denominações neopentecostais, é importante entender a característica desse movimento. Por que que é uma terceira onda? Por que que ele é classificado de uma forma diferente? Em primeiro lugar, que não há consenso entre as próprias igrejas pentecostais em considerar as igrejas neopentecostais como tais, como pentecostais. Então, muitos teólogos pentecostais rejeitam esse vínculo entre elas. Mas é inegável o fato de que a grande maioria desses movimentos, dessas denominações, surgiram como uma variante ou foram fundadas por pessoas que pertenciam a igrejas pentecostais tradicionais, quer sejam da Assembleia, quer sejam da Nova Vida, da Igreja Quadrangular, enfim. E aí depois, posteriormente, entre elas também há ramificações. Mas quais as diferenças, as características que a gente percebe que podemos classificar então essas igrejas neopentecostais? Em primeiro lugar, de acordo com alguns sociólogos que analisaram essas igrejas, e há vários trabalhos a respeito disso, se observa uma constante luta entre o bem e o mal. Então, elas trazem essa característica de a constante luta de Deus contra o diabo. Então, elas, enquanto nós tínhamos a primeira onda, a manifestação do Espírito Santo através da glossolalia, segunda onda, a ênfase na cura divina, aqui a ênfase vai ser nos fenômenos de exorcismo. Não significa que as outras características foram deixadas para trás. a variedades. Talvez o falar em línguas seja uma característica que foi se perdendo em muitas neopentecostais, embora algumas adotem. A ênfase na cura permanece, né, mas sob um outro viés, sob o viés agora da questão da prosperidade. As igrejas neopentecostais, elas vão beber em pregadores, principalmente norte-americanos, que falam sobre a confissão de uma fé positiva. Dentre eles, nós podemos destacar Hagin, que foi um pastor que enfatizou muito, trabalhou muito com essa pregação que, através da palavra, de palavras impositivas, exigindo a prosperidade, exigindo a cura, Deus iria proporcionar, então, essa cura, essa prosperidade. Então, com base em textos bíblicos isolados, como tudo aquilo que pedires, recebereis, estou falando que está isolado. Então, com base nesses versículos, eles enfatizam a questão de que o fiel deve exigir a bênção, deve exigir riqueza, deve exigir o casamento ideal, deve exigir o carro, deve exigir o emprego, a promoção, enfim, a cura. Então, essas igrejas neopentecostais vão trabalhar muito sob esse viés, extremamente influenciados por esses pregadores norte-americanos. Falei do Hagin, também um outro pregador bastante influenciador, né, nesse contexto aí, é o Benny Hinn, que inclusive esteve no Brasil várias vezes fazendo pregações e estudos. Tem um livro extremamente famoso chamado Bom Dia, Espírito Santo, no qual ele estabelece uma relação mais próxima, mais corpórea, digamos assim, com a figura do Espírito Santo. Por isso o nome Bom Dia, Espírito Santo, era um hábito que ele desenvolveu, né, de todos os dias ao acordar, dar bom dia ao Espírito Santo, falar com o Espírito Santo e, consequentemente, exigir as bênçãos. Essas ideias vêm para o Brasil, se incorporam aqui nessas primeiras igrejas ditas neopentecostais, que vão permear os seus cultos. Então, vai ser comum chamadas a esses cultos, né? O culto da promessa, o culto da riqueza, o culto do encontro, promovendo casamentos, promovendo namoros entre evangélicos. O ponto forte dos cultos neopentecostais vai ser a parte de testemunhos, a parte testemunhal. Então, relatos de cura, relatos de libertação vão ser cada vez mais constantes e, obviamente, né, o que chama atenção é o extraordinário, então as manifestações e práticas de exorcismo. Isso vai ser comum nessas igrejas, vai ser os cultos de libertação, cultos em que esses pastores vão fazer a prática do exorcismo, tirar as enfermidades, tirar os problemas através de uma expulsão de demônios. Essas práticas acontecem tanto nas igrejas, né, físicas, locais, quanto nos cultos televisivos, o que vai provocar aí uma grande curiosidade por parte de muitas pessoas que vão querer ver, entender esse fenômeno que acontece. Isso vai chamar muito a atenção do público. Vale a pena a gente entender que o culto televisivo no evangélico no Brasil, ele tem um tom diferente do culto televisivo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a ideia era que os fiéis pudessem acompanhar as atividades da igreja através desses cultos televisivos. No Brasil, os cultos televisivos têm o intuito de chamar o fiel para a igreja local, para a igreja física. Então, para alguns estudiosos, esse vai ser um dos elementos que vai atrair muitos seguidores, muitos adeptos às igrejas neopentecostais. Fato esse que essas igrejas cresceram exponencialmente, têm presença tanto no Brasil quanto fora, pegando como exemplo a Igreja Universal do Reino de Deus, a maior delas, com sede em todo o país, mas também presente na África, presente nos Estados Unidos, presente no México, presente na Europa, na Ásia. Então, o crescimento dessas igrejas é algo realmente muito interessante e algo a ser estudado, tem sido fonte de estudo para diversos acadêmicos de diversas áreas. Falando rapidamente aqui sobre cada uma delas, são muitas, né? Obviamente, muitas vão acabar ficando de fora, vamos chamar a atenção para aquelas que têm um número mais significativo de fiéis. E vamos começar pela Igreja Universal do Reino de Deus, que foi fundada em 1977, eu já havia comentado, pelo bispo Edir Macedo, extremamente conhecido, e seu cunhado Romildo Soares, o famoso missionário R.R. Soares, que posteriormente, devido a um cisma, uma divisão entre eles de pensamentos a respeito da expansão da igreja, eles vão romper, sendo que o bispo R.R. Soares vai fundar a Igreja Internacional da Graça. São as duas grandes igrejas neopentecostais que nós temos aí no Brasil, com uma ampla visualização, principalmente pela sua chegada à mídia televisiva, a ponto de que a Igreja Universal do Reino de Deus adquire a TV Record, e o Edir Macedo, dado as características aí do seu grupo religioso, eles conseguem adquirir e comprar a TV Record, que atualmente é a segunda maior emissora de TV do Brasil. Conseguiu, aí, em pouco tempo, ultrapassar, ela era a terceira ou quarta, conseguiu ultrapassar aí o SBT, que sempre estava ali como segunda maior emissora do país, né? E ela toma esse lugar com programação evangelística 24 horas por dia, investindo pesadamente, né, em programas de auditório, investindo em programas em telejornais, investindo em programas de entretenimento, em novelas. Então, se expande aí essa visão e essa estratégia de ampliar a evangelização através de outras mídias, através de outras fontes de entretenimento. As igrejas neopentecostais mais tradicionais, né, já dá para falar sobre isso dessa maneira, né, como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial do Reino de Deus, são todas uma derivação da outra, que são as três maiores. Elas não possuem uma programação musical muito rica, diferente de outras denominações, tanto as tradicionais históricas quanto as pentecostais, e outras neopentecostais, como Renascer em Cristo, por exemplo, mas elas vão sempre utilizar a música como uma forma de estratégia também. Os seus cultos, a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, ela começa, todas as igrejas, elas começam com um pregador e um tecladista, alguém tocando um teclado, cantando hinos, de maneira bastante singela, em igrejas, em templos, que não são construídos para esse fim, né? Então eles utilizam de galpões, utilizam de cinemas que estão desativados, shopping centers. Essa é uma característica, né, das igrejas neopentecostais, a utilização de espaços que já haviam sido ocupados com outras funções, espaços geralmente bem grandes para receber uma grande quantidade de pessoas. Uma outra característica que a gente pode observar é que essas igrejas estão praticamente abertas 24 horas por dia. Então, se você passar na frente de uma dessas igrejas a qualquer horário do dia, e algumas até da noite, você vai encontrar lá um obreiro, um pastor, pregando, falando, acolhendo as pessoas que passam pela rua. Ah, então, isso é uma característica bem interessante e marcante dessas denominações. O fato é que a Igreja Universal do Reino de Deus, né, a partir de 1977, ela vê um crescimento estrondoso, ela começa a ampliar as suas áreas de atuação, né? Eu já falei da mídia, já falei da televisão, mas também ela começa a ampliar suas ações através do campo político, indicando, nomeando pessoas para cargos públicos. Aí a gente tem no Rio de Janeiro o bispo Marcelo Crivella, que era bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, chegou à Prefeitura do Rio. Então vejam que essa chegada da Igreja Universal nos meios políticos também se dá de maneira intensa. Então isso eu estou falando de um cargo executivo que chama bastante atenção, mas em outras funções também, né, como vereadores, como deputados, formando assim, juntamente com outras denominações, obviamente, aquilo que hoje é chamado de bancada evangélica, que traz como característica a discussão de temas em pauta bastante polêmicos em toda e qualquer sociedade, pensando questão, por exemplo, do aborto, pensando na inserção civil de casais LGBTQIA+. Então, essa bancada evangélica, que conta com diferentes denominações, com representantes de diferentes denominações protestantes, mas com uma grande força, um peso bastante significativo ali das igrejas neopentecostais, que tem uma grande influência entre esse meio político, levando a divisões, levando isso também ao Poder Executivo Nacional. Nós tivemos ali o período de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que essa bancada evangélica se posicionava totalmente a favor de Bolsonaro, né, e levando junto consigo o apoio das denominações evangélicas. praticamente, não podemos falar de uma maioria, de uma totalidade, mas podemos falar de uma maioria evangélica apoiando esse segmento da política nacional, que também é um assunto que renderia vários e vários e vários outros vídeos a respeito disso. Então isso é uma característica marcante aí dessas denominações. Como eu já disse, a Igreja da Graça, do R.R. Soares, também vai ter um crescimento muito grande. O R.R. Soares, ele vai ser considerado um dos rostos mais vistos na televisão brasileira. Durante algum tempo aí a gente vai ter essa informação, portanto a chegada dele nas casas, nos lares das pessoas é muito intensa, muito constante, e isso também vai trazer uma característica a essas denominações. A Igreja Mundial do Reino de Deus foi fundada em 1998 pelo apóstolo Valdemiro Santiago. É interessante que esses termos, né, apóstolo, bispo, eles são auto-intitulados, tá? Então eles se auto-intitulam. É diferente de uma tradição episcopal, é diferente de uma tradição católica, que há a nomeação desses bispos pelos pares, enfim. Nessas igrejas passam a se utilizar esses termos, muitas vezes para diferenciar de outras lideranças ou até mesmo para criar uma certa hierarquização. Então nós temos ali os títulos de bispo, os títulos de apóstolo, que são autodenominados pelos seus próprios criadores. Então Valdemiro Santiago é alguém que era um obreiro, pastor da Igreja Universal, também devido a uma cisão, funda sua própria igreja e também com essas mesmas características, uma força muito grande presente na televisão, comprando espaços, né, da televisão para veicular a sua pregação. E aí nós vamos ter várias outras igrejas, Igreja Cristo Vive, Sara Nossa Terra. Para encerrar, queria finalizar aqui com a Igreja Renascer em Cristo, que tem uma característica também, é classificada como uma igreja neopentecostal, no entanto ela tem uma pegada um pouco diferenciada em relação a essas demais que a gente está vendo. As igrejas neopentecostais, de uma maneira geral, elas têm uma aproximação muito grande com classes mais pobres, tá? Isso não significa que ela só é formada por classes baixas, né? Nós temos todos os segmentos sociais aí representados em todas essas denominações, né? Pessoas pobres, pessoas de classe média, pessoas ricas, mas o foco, nós falamos no foco de pregação dessas denominações. No caso da Igreja Renascer em Cristo, foi fundada pelo casal Estevão e Sônia Hernandes, isso ali por na década de 1985, 86, se não me engano, 86 foi fundada a Igreja Renascer. Ela já tem um foco numa classe média alta. Então, isso já fica bem claro pela forma um pouco mais sofisticada dos seus cultos, uma ênfase na parte musical, tanto que a origem da Igreja Renascer, ela é uma dissidência em que começa com cultos em casas e principalmente acolhendo músicos que haviam se convertido e que tocavam na noite e que muitas vezes muitos estavam envolvidos com questão de drogadição, enfim, e acabaram se alinhando a essa pregação, né, a essa igreja, né, chamada Renascer em Cristo, e acabou se tornando uma característica marcante aí dessa igreja, uma música principalmente uma música muito mais atualizada, uma música muito feita por profissionais da música. Então surgem ali da Igreja Renascer festivais de música gospel. Podemos até dizer que a partir aí da fundação da Renascer, nós temos um estouro da música gospel. Não que ela não existisse, ela existia e com suas características aí, já estava no mercado fonográfico, mas é a partir da década de 80, década de 90, que se torna um ramo, se torna um mercado muito atrativo, consumo de bandas gospel. Então, ali da Renascer vai surgir a banda Cats Barneia, né, uma das primeiras, mas também muito famosa a banda Resgate, banda Oficina G3. Então, eles são oriundos desse movimento de explosão gospel que toma conta do mercado fonográfico. Ainda em tempos de venda de disco, de venda de CDs, ainda, né, um tempo final, né, mas de videoclipes, né, a Igreja Renascer em Cristo e suas programações televisivas incluíam chamadas de vídeos muito parecidas, né, no mesmo modelo da MTV, só que para música gospel, tanto importando bandas norte-americanas principalmente, modelos de clipes dos Estados Unidos, quanto produzindo clipes Tanto que existia um programa de televisão chamado Clip Gospel, e apresentavam essas bandas, e foi se tornando aí, até hoje, né, um fenômeno de vendas, porque esse mercado evangélico tem se consolidado cada vez mais. É uma fatia do mercado que tem se consolidado e que tem chamado a atenção das grandes produtoras, tem chamado a atenção das grandes empresas de música e de outras áreas também, mas pensando aqui na questão da música, tanto que até um tempo atrás os selos eram das próprias igrejas, ou da própria banda, ou da própria denominação, que promoviam, né, a vendagem e a distribuição de discos, de bandas e de grupos evangélicos. A partir do ano 2000, a gente vê grandes empresas, né, internacionais, multinacionais, aderindo e chamando esses músicos para os seus próprios estúdios, produzindo as músicas. Então você vê uma elevação muito grande na qualidade musical dessas produções evangélicas, porque essas grandes empresas, elas começam a contratar músicos profissionais para fazer gravar esses músicos evangélicos. Podemos ver aí alguns divisores de águas, como por exemplo a banda Catedral, uma banda que originalmente surgiu de uma igreja presbiteriana, ganha o mercado nacional gospel, mas que passa então depois, por um certo tempo, passa a ser produzida e passa a ser veiculada por uma grande empresa do mercado musical nacional. Então eles passam a ser produzidos por um selo que não é mais uma exclusividade das igrejas evangélicas. Da mesma maneira, nós vemos ali a cantora Aline Barros, também muito famosa, que até num primeiro momento causa um certo escândalo. Ela vai cantar no programa da Xuxa, vai cantar num programa infantil que era da TV aberta, num momento em que isso, para muitos evangélicos, era um escândalo. Também um dos seus primeiros CDs, se não me engano, ou o primeiro CD que teve uma grande venda, ele é produzido pela banda Roupa Nova. Músicos profissionais, alguns dos músicos da banda eram evangélicos, são evangélicos, mas começam a produzir música evangélica especificamente. Então esses são marcos aí de mudança de pensamento e de compreensão do que é esse meio evangélico, que tem crescido a cada dia, e essa presença desse meio evangélico nas ações cotidianas, como já falei na abertura dessa nossa aula, é uma constante. Todos nós temos, com maior ou menor grau, um impacto da ascensão dos movimentos evangélicos no Brasil. Quando a gente apresenta praticamente uma linha do tempo cronológica, surgimento dessas igrejas, é importante a gente não entender isso como algo estanque. Então, agora só tem as neopentecostais. Não, todas as demais denominações que a gente foi citando ao longo dessas aulas, elas continuam aí, estão ativas, com um número maior ou menor de seguidores, com uma influência maior ou menor em determinados segmentos, mas elas estão presentes, desde as mais tradicionais luteranas, presbiterianas, quanto as pentecostais, a Assembleia de Deus, a Quadrangular, convivendo com as novas denominações, algumas em determinados momentos e para determinadas ações se unem em determinadas ações. Então, por exemplo, um exemplo disso seria a Marcha para Jesus, que foi importada pelo casal Estevão e Sônia Hernandes, né, da Igreja Renascer, que inclusive acredito que até hoje são eles que lideram esse movimento, que acontece em praticamente todas as capitais brasileiras, trazendo um grande impacto para essas cidades, reivindicando algumas questões, algumas pautas políticas, sociais, bem como demarcando um território significativo, demonstrando a força da presença evangélica no país. Então, alguns eventos são compartilhados entre algumas denominações. Não podemos jamais falar de uma unidade de pensamento evangélica ou protestante. Não há. Elas possuem divergências entre si, divergências doutrinárias, e algumas dessas denominações optam pelo seu isolamento. Elas têm determinadas ações que são exclusivas delas, então com maior ou menor grau de interação com os demais. O importante é que a gente possa aí abrir o caminho, né, para estudar esses fenômenos. Falei aí de alguns temas que são sensíveis e que são ricos para se estudar, para se aprofundar. Então eu espero que com essas aulas nós não venhamos a encerrar esse assunto, que é um assunto que está em pleno andamento, em plena continuidade, mas que possa provocar em você aí o interesse pelas leituras, o interesse por aprofundamento nesses temas, e que a gente venha ter cada vez maior diálogo e que a gente possa ter cada vez maior esclarecimento sobre esses fenômenos que permeiam aí a nossa vida, a nossa sociedade. Agradeço a todos pela paciência. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que a gente possa se encontrar em uma outra oportunidade. Obrigado também à Universidade Federal do Paraná, que está promovendo esse evento, Diálogos com História, um evento que é muito importante, dado a facilidade de que muitas pessoas tenham acesso a uma produção dos alunos da Universidade Federal do Paraná, né, em relação à pesquisa que estão produzindo. Então, fica aqui meus agradecimentos e até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau.
Esse foi o episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares. Um projeto de extensão da UTFPR, editado por Lucas Nogueira Jorge. Músicas utilizadas: Mad Mad, de Alexander Nakarada, e Rain Book and Coffin Tea, de F. Sentin e ESP. Todas as músicas estão disponíveis em Freestock Music. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Até a próxima!